season final.
Vai lá.
Com histórias marrecas, cabeludas ou carecas, do nada das por ti a pensar. Elecas, 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 elecas.
Estou à espera para ouvir o par de histórias, uma melhor que a outra.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas.
Título deste episódio: Pokémons não vão para bordéis. O último episódio desta temporada, O Homem que Mordeu o Cão e eu vamos de férias. E o facto de ir hoje de férias é revelador de um lado obsessivo compulsivo que eu tenho. Porque várias pessoas disseram-me: então, mas vais de férias em agosto, sexta já é dia 1, já não devias ir trabalhar. E se calhar é verdade, mas bacana que eu nunca conseguiria acabar isto numa quinta-feira.
Eu percebo-te.
Ficava esquisito, ficava esquisito. Ficava incompleto.
Ficava aí pendurado.
Eu tinha de arredondar e começar as férias numa segunda-feira. Se calhar é parvo, mas é o que é. Portanto, para todos os efeitos, para esta rubrica, hoje é dia 32 de julho. Bom, fui ao lugar de lendas, que é o Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão, ver o que por lá se passava. Juntem-se a esta comunidade, já tem mais de 41 mil membros. Vão a reddit.com, procurem por HQMC. Eu encontrei esta história de férias que foi lá deixada por um ouvinte que assina Atomic Alux 3498. Mas ele não assina isto, o Reddit atribuiu-lhe este nome e ele ficou.
Ele gostou.
Conta então esta querida pessoa. Não sei se é um ouvinte ou um ouvinte também, não é? Isto não está aqui bem definido. Conta esta pessoa. Os meus pais, juntamente com os meus sogros e cunhada, decidiram organizar uma semana de puro descanso em Porto Santo. Belo sítio, sim senhor. Tudo bonito, diz esta pessoa. Tudo combinado. Voo marcado para aí ao meio-dia. Saem todos contentes de casa. Vão para o aeroporto de Lisboa. Chegam, fazem check-in, esperam mais um bocadinho, porque o voo estava atrasado 2 horas. O quê? Nada que um vale de refeição de 9 euros oferecido pelo aeroporto por do atraso não resolvesse.
Triste. É muito triste. Não é? Isso é um café.
Toma lá 9 euros. Nem sequer 10. Arredondei para 10. Da mesma forma que eu arredondei isto na sexta-feira. Finalmente chega a hora do embarque. Entram no autocarro que os leva para o avião. Sentam-se nos seus lugares com aquele alívio de missão cumprida. E eu, no sossego do meu escritório, recebo um WhatsApp no grupo da família: já estamos no avião. Passados 10 minutos, outro WhatsApp: já saímos do avião. Diz o nosso ouvinte, ou a nossa ouvinte: confesso que a minha primeira reação foi: pá, sim senhor, isto é um voo rápido. Porto Santo para aí a 100 milhões de quilómetros de hora. O Elon Musk está lixado. Mas a realidade era outra, diz esta pessoa que escreve isto. No avião, começaram a ouvir demasiado francês para ser só uma coincidência. Não eram os bonjours tímidos, era mesmo ambiente de croissant a flutuar no ar. A coisa começou a azedar quando um francês chegou ao pé dos meus pais a pedir lugar à janela. Eles, muito educados, levantam-se, trocam de lugar. Mas eis que depois surge la femme do francês a reclamar para si o lugar da minha mãe. Estranho. E é aqui que se dá o plot twist. Trocam cartões de embarque e percebem: estavam todos, pais, sogros, cunhada, todos num avião não para Porto Santo, mas para Bordeus. E a 10 minutos de levantar voo.
Mas como é que entraram?
O que é que se passava, entretanto, no avião que ia para Porto Santo? Diz esta pessoa: do lado certo da pista, no avião real para Porto Santo, com as portas já fechadas, outro comentava desanimado com a tripulação: vamos levantar voo, mas eu já faço esta rota há 2 anos e nunca vi isto tão vazio. Afinal, diz o nosso ouvinte, o motorista do autocarro que faz o transfer para os aviões decidiu dar uma volta criativa e levou para o avião errado 80 pessoas. Pá, isto é incrível. E eu digo uma coisa: com o meu nível de distração, se eu fosse motorista de autocarro no aeroporto, isto estava sempre a acontecer.
Sim, claro.
Eu nunca poderia fazer disto de vida. Eu estava sempre a mandar pessoas para sítios errados do globo. Lá conseguiram corrigir tudo a tempo, redirecionaram os 80 turistas desnorteados para o avião certo. A viagem seguiu. Após pouco mais de 1 hora de voo e diversas piadas do piloto e da tripulação, lá chegaram a Porto Santo. Aparentemente o piloto da altura disse: senhores passageiros, vamos iniciar a descida. O aeroporto é Porto Santo, mas o clima é de Bordeus. Ótimo, ótimo. E agora, a aventura alucinante de um ouvinte nosso, cujo nome no Reddit é The Monkey. A história aconteceu-lhe em 2019. É das coisas mais épicas que já vi na vida.
Temo vou sentar.
Se fosse um filme, era para aí uma mistura entre Cidade de Deus e Detetive Pikachu. Agarrem-se.
Vamos lá.
Que isto vai ser intenso.
No autocarro certo.
Diz o nosso ouvinte: em 2019, com 27 anos e uma filha recém-nascida, com apenas 2 semanas, decidi aproveitar um raro momento de silêncio em casa para desanuviar a cabeça. A minha mulher descansava, a bebé dormia, e eu pensei: vou só ali apanhar uns pokémons e já volto. Levei a minha Honda PCX125, há dias parado, para dar uma volta. E claro, alimentar o vício de Pokémon GO, que jogo diariamente desde 2016. Que um parênteses, eu não sei se o Pokémon GO ainda bomba hoje, mas eu lembro-me que em 2016 eu próprio andava com o meu filho pelas ruas. Na altura o Pedro tinha 7 anos. Andava telemóvel na mão a apanhar pokémons pelas ruas da parede.
Eu fiz isso uma vez.
Para quem não sabe, o jogo funciona geograficamente, não é? O telemóvel mostra-nos o mapa da zona em que nós estamos, e em sítios do mapa há pokémons para apanharmos. E depois há zonas de ginásios, onde aconteciam treinos e duelos. E há que dizer que eu já não jogo há muito tempo Pokémon GO, mas lembro-me de ser maravilhoso. Eu não vou dizer que não foi um jogo responsável por pessoas marrarem contra postes ou atravessarem estradas sem olhar. Essa parte não é boa.
Não.
Mas eu lembro-me que, graças ao Pokémon GO, caminhei muito. Eu andava muito pela marginal fora, por ruas estreitas da parede.
Portanto, em casa é a maluqueira das cartas. As cartas.
Mais
cartas.
Sossegado, né? Mais
sim,
sossegado.
Sim, mas tenho pai meu.
Algumas já valem muito dinheiro. Isso
sim,
valoriza
sim,
muito.
Sim. Mas é que estão espalhadas pela casa toda.
Pronto, aconselho-te a ir olhando para os sites de cotação das cartas, porque já tens lá coisas incríveis.
Vou pensar nisso.
Portanto, este ouvinte estava nisso, não é? Aproveitando um pequeno momento de sossego na vida de um recém-pai, lá foi ele caçar pokémons pelas ruas. Prossegue ele. Durante cerca de meia hora, tudo tranquilo. Até que decido aventurar-me um pouco mais longe e entro num bairro menos recomendável. Estaciono junto a um parque infantil, olho para o telemóvel e começo a atacar um ginásio no jogo. Nisto, vejo um autocarro parar e um grupo de pessoas a sair. Nada mais, até ouvir o seguinte: olha ali um gajo da Uber Eats. Levanto os olhos e vejo 3 tipos a vir na minha direção. Pressenti logo que não vinham pela conversa. Guardei tudo no porta-luvas e arranquei na direção deles, porque a manobra para trás era impossível.
Uhum.
Resultado: empurrão, chão, capacete sem viseira. 2 deles montados na minha moto a acelerar para dentro do bairro. O terceiro, com a cara cheia de queimaduras, tentou impedir. Talvez perceber que era o mais fácil de identificar, mas foi-se também. Fiquei no meio do bairro, sem moto, sem telemóvel, sem carteira e sem chaves de casa. Um náufrago urbano.
Coitado.
Tento pedir ajuda, mas as pessoas desviam-se de mim como se eu fosse contagioso. Que tristeza. Nisto, aparece uma carrinha da Europcar com 2 senhores que viram os assaltantes e disseram logo: entra, vamos atrás deles. Que noite. Ele só queria apanhar pokémons.
Sim.
Ele só queria apanhar pokémons.
Eu queria
numa pausa. Numa pausa da vida de pai. Lá fomos nós, diz ele. Uns minutos depois encontramos a moto caída, sem ninguém. Os ladrões tinham levado as chaves, mas, felizmente, ignoraram o porta-luvas. O telemóvel ainda lá estava. Liguei à minha mulher, que já estava num pranto, claro. Enquanto esperávamos pela polícia, os senhores ainda me ajudaram a procurar as chaves no meio do mato. Entretanto, começaram a aparecer moradores curiosos. Um deles confronta-nos por estarmos junto ao carro dele. Felizmente, acreditou na minha história e até disse: estou consigo. Os da Europcar, vendo que eu estava protegido, foram-se embora discretamente, para não terem de falar com a polícia. Isto parece estar à beira de um final feliz, não é?
Mas...
o pior, se calhar, já passou. Ou será que não? Chegam então os reforços, diz o nosso vinte. Não uma patrulha, mas um verdadeiro exército policial. Carrinha de intervenção, carro da polícia, carro à paisana. Perguntei se era preciso tanto aparato. Um dos agentes responde: para este bairro é sempre assim. Expliquei o que se passou. Pedi boleia para casa para ir buscar a chave suplente. Aceitaram. No carro, um agente lança: então o que é que foste lá comprar? Coca?
Ui, ui, ui.
Haxixe? Já envergonhado respondi: Pokémon! Isto acabaste de ser o melhor diálogo que já aconteceu numa história que está nesta rubrica. Então o que é que foste lá comprar, hein? O que é que foste lá comprar? Abre o jogo, Coca, haxixe, Pokémon!
E os polícias? Está drogado.
Penso que se adivinha facilmente a reação dos polícias, não é? Mas posso ler o que ele diz a seguir. Não acreditaram.
Claro.
Como assim? Então a polícia encontra um tipo no meio de um bairro onde há negócios de droga a acontecer e não acredita quando ele diz para buscar pokémons. Autoridades, onde está a vossa fé na humanidade? Diz o nosso ouvinte: tive de mostrar o histórico do jogo no telemóvel, mas nem isso os convenceu. Este momento também deve ter sido bom.
Olha, repara.
Um tipo a meio da madrugada apanhado num bairro conhecido por negócios de droga a explicar aos polícias como funciona o Pokémon GO. Repare, estão aqui as ruas e está ali um Charizard.
Há quanto tempo é que consome drogas? Foi a pergunta.
Diz ele que quando a polícia parou junto à esquadra, ele simplesmente tentou ir à vida dele, não é? Consigo imaginar o pobre diabo a dizer: ah, polícias, muito obrigado, senhores agentes, vou então ver se chama um táxi. Não, ele diz que os polícias responderam: não, não, chamaste a polícia, agora tens de ir à esquadra. E fui, diz ele. Lá dentro, o clássico. Primeiro, o polícia mau, que lhe diz: estás a gozar comigo, foste lá comprar droga, não foi? E ele: juro que não, eu só fui jogar Pokémon Go.
Não me digas que ele foi preso.
Não, ele não tinha droga com ele, não é?
Tá,
a polícia disse-lhe isso: olha, que não tens droga contigo, podes dizer. Disse-lhe o polícia: recusei-me a confessar um crime que não cometi. Perguntaram pelas caras dos ladrões, só consegui descrever o tal que tinha a cara queimada. Ah, esse é o Zé Manel, diz o agente. Vamos apertar com ele.
Ui, 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 ui.
Mostraram-me um catálogo de suspeitos, apontei uns quantos, talvez seja este. Até levar um murro.
O quê?
Um murro na mesa. Ah, bom. Foi um murro na mesa só. Mas deve ser assustador, não é?
Claro.
Aparentemente, neste ponto, o polícia deu um murro na mesa e exclamou: tu não me podes acusar sem certeza. Que noite. Que noite. Já farto, diz ele. Disse ao polícia que eu nem sequer queria ter vindo. Felizmente veio o polícia bom, mais calmo, mais respeitador.
Deu-lhe uma festinha.
Mostrou-me até um vídeo do bairro com facas e pistolas e shotguns. Um verdadeiro trailer do GTA. Depois de tudo relatado, esta gente disse: não me leva mal, mas é preciso ter uns grandes tomates para ir jogar Pokémon para aquele bairro.
Coitado.
Concordo com esta gente. Só que, enquanto pessoa que jogou Pokémon Go, eu asseguro que não é tomates. No meu caso, pelo menos, pá, era só absoluta inconsciência. Quando uma pessoa percebe que na rua tal está um potencial Pokémon que não tem, a malta vai andando até chegar lá. Agora, pormenores do género: onde estou? Qual o grau de perigo deste lugar? Isso não existe na cabeça de um jogador de Pokémon Go. A única coisa que existe na cabeça de um jogador de Pokémon Go é o lendário verso do tema musical da série animada: Pokémon, vou apanhá-los todos! Incrível aventura deste ouvinte.
Olha, ele nunca mais sai de casa.
Incrível. Que depois ainda teve de responder, já no Reddit do Homem que Mordeu o Cão, teve de responder a questões de comentários, nomeadamente de pessoas que não compram a história dele de que foi ali só para apanhar pokémons. Portanto, ele está outra vez a passar pelo que passou em 2019. Está outra vez sob interrogatório a responder a pessoas: malta, mas eu nem sequer sei distinguir erva de gato de erva para fumar.
Coitado. Ele que deixa de responder.
Bom, eu adorei esta história.
Coitadinho.
Das minhas favoritas de sempre.
Sim, 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 sim.
Maravilhoso. Antes de fechar esta rubrica para descanso do pessoal, urge dizer algumas coisas. Uma, agradecer uma vez mais a toda a gente que continua a gostar de ouvir e de contribuir para isto. O Homem que Mordeu o Cão tem uma comunidade de ouvintes que é absolutamente incrível e continua a motivar-me a acordar a horas impossíveis. A temporada, o outono e inverno do Homem que Mordeu o Cão vai trazer coisas novas. Uma delas, vamos renovar o ambiente sonoro da rubrica. Depois dos incríveis temas musicais que tivemos, um do Jimba, outro do Calão, vem aí um novo tema musical do Homem que Mordeu o Cão, criado por... não vou dizer, também não posso dizer tudo. Esperai para ouvir.
Depois em setembro, sim.
Também na temporada outono e inverno do Homem que Mordeu o Cão, preparai-vos para abraçar o novo livro do Homem que Mordeu o Cão, que está finalmente acabadíssimo. Ontem acabei os últimos desenhos. Vai chamar-se O Homem que Mordeu o Cão, Uma Mão Humana Forrada à Veludo, Homem. E a primeira edição, que é limitada, vai ter de facto a capa forrada à veludo, Homem.
Vai ser linda. Vai ser
depois,
mesmo para pôr na estante.
As edições seguintes vão sair com uma capa mais normal. Por isso, quando sair lá para outubro, é de deitar as mãos à versão forrada à veludo, Homem. E sinto que devo também às pessoas uma palavra sobre o conturbado, mas desejado projeto que é o filme do Homem que Mordeu o Cão. O trabalho nele continua, mas é incrivelmente difícil montar um projeto de filme como aquele em Portugal. Mas deixo aqui a certeza que o projeto não morreu. Estamos a lutar para que aconteça. Tudo correndo pelo melhor será uma das coisas que irei fazer em 2026. Portanto, todos façam figas. E se algum,
se algum
multimilionário estiver a ouvir, não saiba o que fazer ao dinheiro, venha aqui.
Agora vais descansar um bocadinho, não é?
É isso.
E durante este mês pode sempre passar pelo site e pela app e ouvir as
todas as edições. Todas,
é
lá estão. Todas, de uma ponta à outra.